A cultura e o mundo pós-moderno apresentam desafios ao discipulado nos dias atuais, onde cada geração deve compreender a sua própria mentalidade, a sua visão de mundo, enxergar a própria cultura que o cerca e ajustar com a abordagem bíblica para ser pertinente e eficaz no discipulado intencional. Por isso, nós precisamos ser fiéis no discipulado em direção a uma cosmovisão bíblica, num tempo em que muitos cristãos não estão muito interessados em ser necessariamente bíblicos. É o que nós vamos ver hoje, sobre o discipulado da nossa cosmovisão, o discipulado da servidão e o discipulado da mordomia. No livro Um Tipo Certo, de Edmund Chan, ele nos dá clareza sobre cosmovisão bíblica, que onde cosmovisão é a nossa visão de mundo, é a lente cognitiva que dá cor à nossa visão da vida e determina como nós entendemos o mundo em que vivemos. Simplificando, uma cosmovisão é a maneira como entendemos as grandes questões da vida. Por exemplo, quem sou eu? Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? Então, a nossa cosmovisão define a maneira como pensamos e como vivemos. Ela se baseia em três coisas importantes. Primeiro, ela precisa ser logicamente coerente, ou seja, faz sentido, é razoável. Segundo, ela deve ser existencialmente congruente. Se ela é uma bússola para minha vida, ela me dirige. E se ela é emocionalmente satisfatória, ela responde aos anseios mais profundos da alma. Então, diante do tsunami teológico e ideológico que a gente vive, né, quer percebamos ou não, com a ascensão do pós-modernismo, e mais traiçoeiro que o pós-modernismo como construção filosófica, é a pós-modernidade como estado de espírito cultural. Em outras palavras, é o risco de uma simplificação e o relativismo excessivo das doutrinas, da teologia, dos conceitos, dos valores, né, inclusive os valores cristãos. Uma cosmovisão bíblica, ela é importante para discernir de forma significativa a realidade, significado e o propósito final da qual tem a ver com a nossa existência. E existem pelo menos cinco características desse desenraizamento teológico. Primeiro, o aumento do analfabetismo bíblico. Sim, apesar de ter muitas igrejas, a exposição superficial da palavra tem gerado analfabetos cristãos, analfabetos bíblicos. A descristianização do cristianismo, né? Parece que não tem muito a ver, onde alguns cristãos ele até entendem a doutrina como um palavrão, a marginalização da educação teológica, ou seja, o desprezo pela teologia também é um erro, né? E o anti-intelectualismo da fé contemporânea, onde a questão não é mais o que é a verdade, como palavra, a verdade, né? Mas o que funciona é o relativismo, é aquela conveniência. E o quinto item, o comprometimento da nossa cosmovisão, onde várias visões surgem para suprir a falta de uma cosmovisão saudável, bíblica, cristocêntrica. Então, suposições não examinadas moldam os contornos intelectuais de uma geração preguiçosa, manchando o programa, o panorama moral e espiritual da alma. Então nós devemos desenvolver urgentemente uma cosmovisão bíblica, uma cosmovisão onde vamos desenvolver discípulos sentados em Cristo, onde Edmund Chan ele afirma categoricamente nesse livro: não tenho vergonha de declarar que minha cosmovisão é Jesus, pois toda a busca pela realidade, significado e propósito finais da vida dele está totalmente ligada a ele, ao Senhor. E onde Jesus se torna a nossa cosmovisão final para grandes questões da vida, ou seja, as grandes respostas para a vida, os grandes conflitos da vida, da sociedade, da cultura, da humanidade. Nós devemos desenvolver também discípulos centrados no reino, em sua cosmovisão. Para Jesus, o reino de Deus não é sobre espaço, mas sobre soberania. Não é sobre uma propriedade, mas sobre um domínio. Isso muda tudo, pois não há um reino sem rei. Portanto, o reino de Deus tem tudo a ver com a supremacia de um reinado reino de Deus. Que grandiosa cosmovisão, a cosmovisão do reino, onde nós também devemos desenvolver também discípulos centrados na palavra, né? Em sua cosmovisão, onde uma cosmovisão bíblica, antes de mais nada, é bíblica. É, portanto, a cosmovisão discipulada pela palavra e não influenciada pelo mundo, onde a igreja deve discipular com a ênfase enraizada nas Sagradas Escrituras, para sermos homens e mulheres poderosos nas Escrituras, homens e mulheres da palavra, que vivam a plenitude do Evangelho. E no capítulo 22, aí faz todo sentido a questão da cosmovisão, onde a gente entra no discipulado da servidão. E nós não devemos falar sobre discipulado sem falar sobre servidão, pois Deus teve apenas um filho e fez desse filho um servo. Na organização de Deus, né, a teologia do discipulado e a teologia da servidão são inseparáveis. E ser um líder é atrativo, porém ser um servo, na nossa cultura, nem tanto, né? Mas no íntimo, associamos a palavra servo, a palavra como inferior, desfavorecido, pobre, né? E, portanto, indesejável. Mas nós precisamos entender uma coisa, que a verdadeira liderança cristã, ela é a servidão. Então, Duane Elmer comenta o seguinte: o poder deve ser compartilhado com o objetivo de capacitar os outros. O poder acumulado enfraquece os outros e se exalta. O poder, quando baseado em valores bíblicos, serve aos outros, libertando-os. Ele reconhece que as pessoas carregam a imagem de Deus e as trata de maneira que nutre o desenvolvimento dessa imagem. Ao fazer isso, honramos o seu Criador. Nós sabemos que a atitude faz toda a diferença, mas uma pessoa pode estar engajada em atos de servir sem a atitude de servidão. Então, servidão, né, o servir não é uma atividade, é um estado de espírito, é uma forma de viver, é uma forma de ser servo, a liderança serva. Porque pode ser até um líder, mas pode não ter característica de servo. Um discípulo de Jesus é um servo, em ação, em palavras, em atitude. E a postura de servidão, ela vem nada mais nada menos do que a postura de rendição. Porque quanto mais nos tornamos semelhantes a Cristo, mais nos tornaremos seus servos. Que privilégio, onde nós não somos apenas servos de Cristo, nós somos servos com o próprio Cristo, né? Ser um servo de Deus, então, é uma posição da mais alta honra. Não é ser inferior, como o mundo diz. Porque o mundo diz, mostra a ele quem manda, né? A palavra de Deus vem de forma contrária, dizendo assim: sirvam-os como se fosse seu chefe. Então, a grande pergunta para nós é: você está servindo? Em vez disso, a questão é: como você está servindo? Né? Nós recebemos o privilégio fantástico de liderança servil. Então, por que nós vamos nos contentar com esses padrões do mundo, que se dizem superiores, mas na verdade são inferiores? E o capítulo 23 vai falar do discipulado da mordomia. O dinheiro é um assunto importante no discipulado, né? E existem três teologias aqui importantes para a gente observar. Teologia da pobreza, onde o dinheiro é inerentemente mal e, portanto, ser pobre é ser espiritual. A teologia da prosperidade, onde o dinheiro é um dom de Deus, ser rico é ser abençoado. E a teologia da provisão, onde ele nos confiou para serem administradas todos os recursos com sabedoria. Agora, uma pergunta: Deus quer que sejamos mordomos bons e sábios de tudo que possuímos? A resposta certa é não, tá? Por quê? Porque Deus não quer que sejamos mordomos bons e sábios de tudo que possuímos. Antes, Deus quer que sejamos mordomos bons e sábios de tudo que Ele possui e o que Ele nos confia. Entendeu a diferença, né? Então, a teologia da provisão é a teologia da mordomia. Deus nos abençoa para sermos uma bênção, porque Ele é o dono de tudo e nós somos os seus mordomos. Então, que nós possamos viver essa mordomia na prática, não sermos calculistas com Deus, seja fiel no dízimo, fiel nas pequenas coisas, né? Não se sobrecarregue fazendo tantas coisas e ficando sobrecarregado com dívidas. Viva abaixo dos seus recursos, para que forma que você possa Doar, ser generoso, simplifique a sua vida. Não fique contente com coisas simples, né? E ame as pessoas e use o dinheiro, não o contrário, tá? Para que você seja bênção. E quando nós, porque quando nós ficamos presos no acúmulo das coisas, perdemos a visão do discipulado, da mordomia, da servidão e a cosmovisão bíblica também se perde. Nós perdemos o verdadeiro significado da vida, a verdadeira importância, o verdadeiro propósito na vida. Então, decida hoje como você viverá a sua vida. Você é dono ou você é um mordomo de Deus? Porque ser mordomo é um grande privilégio. Nós vimos aqui sobre o discipulado da nossa cosmovisão, o discipulado da servidão e o discipulado da mordomia. Que Deus abençoe muito sua vida, você cresça cada vez mais no discipulado intencional, um discipulado cristão, um discipulado bíblico. Grande abraço, fique com Deus, Deus te abençoe. Música.